Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana. Thales Armiliato.
Olá, bom dia. Está no ar o Chamada Geral da Gaúcha Serra, aqui pela Gaúcha Serra 102,7. Ou também em pioneiro.com, em qualquer parte do mundo você acompanha o som forte da Gaúcha Serra. E a partir de agora, com tempo nublado em Caxias, 16 graus a temperatura, apresenta as principais notícias desta manhã. Primeiro caso de coronavírus é registrado em Pinhal da Serra. Noel Escur.
A cidade, que tem cerca de 2 mil habitantes, tem agora o primeiro caso da doença confirmado na noite desta sexta. É uma mulher na faixa dos 50 anos, segundo o secretário da Saúde no município, Calil da Costa e Silva. O marido da paciente apresentou sinais antes, mas os testes rápidos não confirmaram a doença. O secretário acredita que ele possa ter contraído o vírus antes, já que costuma fazer viagens a trabalho. O casal, que tem dois filhos entre 10 e 14 anos, está isolado em casa. O município agora precisa fazer uma busca a todas as pessoas com quem eles tiveram contato. O secretário entende que o município vai bem nas ações de prevenção desde o início da pandemia. Vamos ouvir o que ele diz.
Acredito que não precisa ter pânico, né? E precisamos ter mais cuidado ainda, né? Buscar mais informação, nos proteger mais para que acreditamos que a gente consiga minimizar ao máximo os efeitos aqui na nossa cidade.
A mulher, Thales, não apresenta sintomas graves e, lembrando que o município começou a isolar a população ainda em março e, desde a implantação de bandeira de classificação pelo modelo de distanciamento do governo do estado, Pinhal da Serra utiliza os critérios da cor laranja, porque entra no item que não contabiliza óbitos e nem internações na cidade.
11 horas e 6 minutos, chamada geral de uma manhã de tempo nublado em Caxias do Sul. Temperaturas que hoje estão entre os 6 graus e devem permanecer aí na marca dos 20 graus. A máxima de hoje à tarde, pelo menos, é o que prevê até este momento a climatologia. Daqui a pouquinho, atualização com Cléo Kuhn. Último trecho asfaltado da BR-285 na Serra completa 10 anos em meio à expectativa de conclusão da obra. André Fiedler.
Essa pavimentação parou no acesso a São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, que foi entregue no dia 10 de agosto de 2010 pelo então ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos. A partir daí, o trecho de 8 quilômetros, que separa o município da divisa com Santa Catarina, chegou a receber ações de terraplenagem, o que demarcou o traçado definitivo da rodovia, mas depois as obras acabaram paralisadas. Segundo o engenheiro Adalberto Jurac, que é atual responsável pelo projeto no DENIT, essa paralisação ocorreu devido a entraves no licenciamento ambiental junto ao IBAMA na época. Resolvidas essas pendências, houve uma tentativa de retomada da obra em 2013, mas a empreiteira que tinha o contrato apresentava dificuldades financeiras e não tinha como dar continuidade às obras. Por conta disso, o contrato foi rescindido. Nos anos seguintes, houve ainda uma tentativa de licitação que acabou fracassada e foi necessário uma série de ajustes de projetos. Em abril deste ano, a direção do DENIT em Brasília aprovou o anteprojeto elaborado pela unidade do órgão em Vacaria. Mas um outro entrave para o andamento dessa obra é a obtenção de recursos. Nos últimos anos, a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados chegou a reservar parte das verbas de emendas parlamentares para a conclusão dessa rodovia. Mas o dinheiro acabou sendo redirecionado a outras áreas enquanto esses trâmites não eram concluídos. Para o orçamento de 2020, estavam previstos R$8.800.000, que é cerca de 10 vezes menos do que o necessário, mas seria o suficiente para realizar o projeto definitivo e iniciar a obra. Só que a pandemia alterou os planos, já que os recursos foram destinados às ações de combate ao coronavírus. A partir da mobilização de moradores da região, na última semana, a bancada gaúcha decidiu reservar R$1,5 milhão para esse projeto, o que acaba trazendo esperança de um avanço ainda em 2020. E essa novidade foi anunciada pelo próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, nas redes sociais. Segundo Adalberto Jurak, no entanto, esse dinheiro é suficiente apenas para dar a ordem de início dos projetos que custam em torno desse valor, né, R$1,5 milhão. E provavelmente esse ano vai ficar apenas nisso, né, na elaboração dos projetos, com as obras ficando para o ano que vem, se houver a obtenção de mais recursos, o que acaba ficando mais fácil, né, quando já existe um mínimo de dinheiro garantido. A 285, ela está inconclusa, né, nos 8 quilômetros nos campos de cima da serra, mas ela é uma rodovia que cruza todo o estado, desde a fronteira oeste até o limite com Santa Catarina e depois termina em Araranguá, no entroncamento com a BR-101. E ela é um corredor estratégico porque ela vai permitir formar um corredor bioceânico, ou seja, ligando o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, se interligando com rodovias da Argentina e do Chile. No lado catarinense, as obras estão em fase avançada na chamada Serra da Rocinha, em Timbé do Sul, ficando pendente, então, apenas o lado gaúcho.
11 horas e 9 minutos, aqui Chamada Geral, primeira edição, também neste sábado. Você que está com a gente, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. As principais notícias desta manhã no 102,7 da Gaúcha Serra. Buracos reabrem na RS-122 em Farroupilha e Prefeitura pede conserto ao Dyer. Lizie Antonello.
Os buracos voltaram a aparecer na RS-122, no trecho que corta o município de Farroupilha. Com isso, a Prefeitura solicitou providências ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER. Segundo o secretário de Infraestrutura e Trânsito de Farroupilha, Gelson Parodes, em função de obras nas vias internas da cidade, a Prefeitura não tem condições de fazer uma intervenção na rodovia, como já foi feita anteriormente. Por isso, pediu ao Dyer, que é o responsável pela malha rodoviária estadual, consertos no leito da 122 e nas alças de acesso junto ao trevo da Tramontina. Esses locais, conforme o prefeito de Farroupilha, Pedro Pedroso, são onde seguidamente carros acabam tendo problemas nas rodas por causa dos buracos. O prefeito também refere dificuldade em contatar o Dyer, que tem superintendência em Bento Gonçalves, mas está com a sede fechada nos últimos dias. A previsão dada pela superintendência ao prefeito foi de início de tapa-buracos a partir de quarta-feira. O secretário Gelson Parodi diz que, em ação emergencial, a prefeitura já fez limpeza de bocas de lobo ao longo do traçado urbano da 122, porque havia risco de aquaplanagem, mas que os consertos no asfalto terão de ser feitos mesmo pela empresa contratada pelo Dyer. Nós tentamos contato com o Dyer agora com a superintendência, a segunda superintendência regional em Bento Gonçalves agora pela manhã, mas não tivemos retorno até o momento.
Obrigado, Lizie Antonello, que daqui a pouquinho volta com outros destaques no Chamada Geral, primeira edição, que sempre tem o patrocínio de Círculo. E ainda tantos patrocinadores que nos dão, nesse momento, o interesse de estar vinculando sua marca com a participação aqui no também Chamada Geral, primeira edição. Temperatura 16 graus em Caxias. Nós vamos trazendo mais informações nesse momento. Agora, o retorno de André Fiedler, que destaca a assinada parceria para a implantação de passarela entre hotel e shopping de Caxias. André.
Uma passarela que vai interligar o hotel Axten da rede Travel Inn, ali no bairro São Vito, até o shopping Iguatemi. É o antigo hotel da Axten da rede da Londer, né, que acabou fechando, mas vai reabrir a partir de 1º de setembro. Isso acabou até exigindo algum ajuste nos trâmites para a implantação dessa passarela. Ela vai ser construída sobre a rua, na rua Carlos César, né, onde fica o hotel, mas vai ser construída sobre a rua Isadora San Vito Andreassa de Mori até chegar ao estacionamento do Shopping Iguatemi. Por isso, foi necessária a aprovação de uma lei na Câmara de Vereadores pelo uso do espaço aéreo. A partir, então, da aprovação dessa lei e da sanção pelo prefeito Flávio Cassina, foi preciso assinar um termo de compromisso entre o hotel, né, a rede que vai operar o hotel, a construtora do prédio, o Shopping Iguatemi e o município, que foi o que foi realizado, então, nesta sexta-feira. A partir disso, a Secretaria do Urbanismo de Caxias do Sul já pode emitir o alvará para a construção, que deve ser um processo rápido, já que os projetos já estão aprovados. E essa construção da passarela exige uma contrapartida da empresa, da construtora, ao município, um investimento de R$ 125 mil por parte da empresa em escolas. As escolas que vão receber esse investimento são a Ramiro Pigossi, no loteamento Arcobaleno, no bairro Esplanada. Na verdade, inicialmente era essa a previsão, e uma reforma do piso da escola Arlinda Manfro, no interior de Galópolis, que atualmente está desocupada. Mas, de acordo com a secretária da Educação, Flávia Vergani, possivelmente os recursos não vão ser suficientes para essas duas obras. Por conta disso, o valor vai ser destinado à Arlinda Manfro, embora ainda não esteja definido qual prédio vai receber as melhorias. E para Ramiro Pigossi, a intenção é buscar recursos em outra fonte, caso a impossibilidade dos recursos dessa contrapartida se confirme. A previsão é que essa passarela tenha uma construção até relativamente rápida, cerca de 70 dias, Thales.
São 11 horas e 14 minutos, temperatura e elevação agora 17 graus em Caxias do Sul, tempo nublado em toda a Serra Gaúcha. Pesquisa aplica testes de coronavírus em moradores de Caxias neste fim de semana, Flávia Noal.
A sétima fase de testes feitos para a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, que avalia a incidência do coronavírus na população, ocorre de hoje até a próxima segunda-feira em Caxias do Sul. A cidade é a única da Serra contemplada, mas outros 8 municípios do estado também participam da pesquisa. Serão 4.500 participantes nesta rodada no estado. Desses, 500 são moradores de Caxias. A equipe realiza uma entrevista e aplica um teste rápido para detectar quem já teve contato com o coronavírus. Os pesquisadores estão identificados. As residências visitadas são determinadas a partir de um sorteio com dados do IBGE. A sexta rodada, realizada no fim de julho, mostrou que a taxa de isolamento social tinha diminuído em Caxias do Sul. A pesquisa também estima o percentual de moradores do Rio Grande do Sul infectados. Na rodada passada, a estimativa foi de que 1% já teve contato com o vírus.
11 horas e 16 minutos. Depois de Flávia Noal, o grupo rodoviário da Brigada Militar de Farroupilha encontra 10 chassis de motocicletas na RS-122 em Flores da Cunha. Lizia Antonello.
O local fica na altura do quilômetro 105, 3 quilômetros antes da ponte sobre o Rio das Antas, na direção de quem segue de Flores da Cunha para Antônio Prado. A guarnição do Grupo Rodoviário da Brigada Militar foi ao trecho para verificar uma situação na rodovia em função do risco de queda de barreira nesse ponto, e acabou encontrando esse local de descarte no barranco. Isso aconteceu na tarde desta sexta-feira. Do total de 10 chassis, em 2, mesmo com parte da numeração apagada, foi possível fazer a identificação no sistema integrado da polícia. Os veículos são de Caxias do Sul e constam como furtados ou roubados. A Polícia Civil vai investigar, então, essa circunstância desse fato e, enfim, de quem são os veículos e os demais veículos localizados, os chassis localizados, que terão que passar por perícia. Sobre o risco de queda de barreira no local, o Grupo Rodoviário diz que o ponto está sinalizado, mas que não há interrupção no fluxo de veículos. Ainda, segundo a polícia, a EGR, concessionária do trecho, já vistoriou a encosta, então, que tem esse risco de queda. Contatada nesta manhã, a assessoria da EGR disse que vai buscar informações sobre a avaliação feita no local.
Onze horas e 17 minutos. Vamos saber como fica o tempo para as próximas horas. Tempo sempre para Alfa Laboratório para a vida inteira. Oral Unique. Por você, sempre o melhor em Caxias do Sul e Farroupilha. Cleocum.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio grande da massa de ar úmida. Apresentou, pelo menos, e está apresentando ainda muita umidade na parte da manhã deste sábado. Há uma expectativa que à tarde avance um pouco do ar frio e seco que está na Argentina sobre o estado, dissipando assim uma parcela da umidade, especialmente da metade oeste do estado e do sul. Mas no norte a gente tem dificuldade com relação à entrada assim tão rápida desse ar seco. É bem provável que o ar seco entre no norte durante o período da noite, de sábado para domingo. Mas também vai melhorar, porque a tendência é que a gente tenha alguma instabilidade na divisa com Santa Catarina de garoas aqui e ali. Nada além disso. E depois isso se dissipa mais para o final da tarde. À noite não tem chuva, amanhã de manhã tem sol entre nuvens. De tarde também, porque a gente não tem chuva nem domingo nem segunda, mas também não tem céu aberto, tem sol e nuvens sobre o estado. Faz frio, principalmente na área da fronteira oeste da campanha, que é onde a gente tem maior facilidade em ter a ocorrência de formação de geada. Nas outras áreas não tem geada, mas o tempo ainda está com temperaturas baixas. Fiquem atentos porque de terça para quarta tem chuva em toda a metade norte do estado. Terça-feira, entre o final da tarde e a noite, terça-feira no final do dia, e quarta-feira já amanhece com chuva por aqui. A expectativa é que a chuva vá embora no final da quarta e dê origem a uma entrada de uma grande quantidade de massa de ar mais gelada. Massa de ar gelada é que vai dominar a segunda metade da semana que vem e vai trazer temperaturas negativas para grande parte da Serra Gaúcha. Isso entre sexta e o próximo final de semana. Portanto, muita atenção com relação ao comportamento do tempo mais gelado na segunda metade da semana que vem. Mas antes disso, a gente vai ter uma chuva entre a terça e a quarta aqui no estado. Abraço a todos. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
11:20, pessoas que fizeram vacina da gripe adulteradas devem procurar unidade básica de saúde em Caxias, no Noel Escur.
Thales, é que houve uma apreensão de vacinas da gripe que continham soro fisiológico pela Vigilância Sanitária. Esse caso está em investigação pela polícia e a Secretaria da Saúde orienta os usuários que fizeram a vacina. Vou falar os locais que são divulgados pela Secretaria da Saúde, onde as pessoas procuraram para fazer essa vacina, que depois foi constatada a adulteração. A Clínica Excellence no bairro Exposição, a Clínica Amor e Saúde em São Pelegrino, Suzin Clínica Integrada no City Life, no centro, e o PM Apoio no bairro Cruzeiro. Essas pessoas precisam procurar as unidades básicas de saúde do seu bairro e, como existe a possibilidade de que os adulteradores tenham reutilizado a seringa e também a agulha, as UBSs podem aplicar os testes rápidos para HIV, hepatites B e C e sífilis antes da vacinação para influenza ou 30 dias depois da imunização. Sobre essa adulteração, foi uma mulher que possuía um diploma falso, dizia ser técnica de enfermagem, mas não possui registro no Corém. Ela e um homem foram autuados pela Vigilância Sanitária em 3 momentos distintos, antes de terem o estabelecimento interditado. Depois de enviar o material apreendido para análise no LACEN, o laudo confirmou a adulteração, classificando o líquido possivelmente como um soro fisiológico. E segundo a investigação da Vigilância, o casal tinha adquirido 300 doses de um distribuidor autorizado, mas foram aplicadas mais de 1.000 vacinas nos últimos 3 meses.
11:21, chamada geral, primeira edição na Gaúcha Serra. Você está ouvindo as principais informações desta manhã de sábado. Um programa da reportagem da Rádio Gaúcha com a técnica de Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site pioneiro.com, no Twitter @gauchaserra e no facebook.com/pioneiro. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho tem muito mais, sempre lembrando, né, que o Chamada Geral Primeira Edição tem um Supermercados Andreassa, economia para toda a família, no comercial e ainda Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara, os patrocinadores oficiais do Chamada Geral Primeira Edição.
Aos poucos, o mundo está se adaptando a esse novo normal. Mas não podemos deixar de sonhar e de sorrir. E a Oral Única Implantes está do seu lado, com a odontologia mais moderna da região e um atendimento humanizado. Com muito carinho, nós vamos recuperar juntos a satisfação de se alimentar e de sorrir. Ligue agora no 3027-8800 ou mande um WhatsApp para 99911-8800. Oral Unique, por você, sempre o melhor.
Ser pai é um verdadeiro sonho, mas esse sonho pode ser real. O Conception, Centro de Reprodução Humana, trabalha todos os dias para buscar maneiras de fazer o seu sonho se tornar realidade. Com uma equipe especializada em métodos modernos, o Conception oferece cuidado e segurança para atender você. Rua Os 18 do Forte, 1094, Sala 1, Caxias do Sul. Conception, dedicação para transformar histórias de vida.
Para você que está em casa e quer fazer suas compras com comodidade e segurança, tem uma grande novidade. É o Super Andreassa na Minha Casa. Entre no site, escolha os produtos e pronto. Você recebe tudo aí na sua porta. Eu já fiz as minhas compras. E você? Tá esperando o quê? Ó, devem ser eles.
Super Andreassa na Minha Casa. Compre online para toda a família. Disponível em Caxias e agora também em Farroupilha. Aproveite!
A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, tem uma dica muito importante para você. Nesse momento em que sua saúde precisa estar em primeiro lugar, não deixe de fazer os exames preventivos ao câncer. Se descoberto cedo, as chances de cura são bem altas e os tratamentos menos invasivos. Nós acreditamos que a prevenção salva vidas. A APECAM.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Já estamos de volta, 11 horas e 25 minutos. Temperatura na marca dos 17 graus em Caxias. Chamada geral, primeira edição para supermercados. Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Obrigado pela sua audiência. Um sábado de tempo encoberto, a instável em toda a Serra Gaúcha. Vamos atualizar agora as informações do trânsito. Elas chegam com André Fiedler. André.
Thales, falo aqui da área central de Caxias do Sul, na rua Os 18 do Forte, próximo ao cruzamento com a Marechal Floriano, isso já mais próximo, né, do bairro São Pelegrino. Na rua Os 18 do Forte, trânsito bastante tranquilo nesse momento, viu? Tem um fluxo baixo, mas na rua Sinimbu, nesse ponto da cidade, a gente já percebe um fluxo um pouco mais intenso, uma movimentação maior, bem típico do final da manhã de sábado, né, Thales? Tem sempre um trânsito mais carregado e também uma movimentação maior de pessoas, né, no trânsito no fim da manhã de sábado. Mas também não chega a ser uma situação constante, né? Em alguns momentos tem uma intensidade um pouco maior, em outros momentos não. O trecho final da rua Moreira César, por exemplo, nesse ponto, fluindo normalmente, assim como em outras vias de Caxias do Sul, a própria Marechal Floriano, né, que tem as obras nos corredores de ônibus entre a Sarmento Leite e a rua Os 18 do Forte, tem trânsito tranquilo nesse momento. Tem acidente de atendimento pela fiscalização de trânsito, é lá no bairro Lourdes, no cruzamento das ruas Angelina Miquelon e Luiz Miquelon, ali bem próximo ao início da rua Os 18 do Forte, um acidente que envolve três carros, somente com danos materiais, mas os veículos já foram retirados da pista. Então, a situação lá, segundo a fiscalização, não é tão complicada assim, mas sempre vale esse alerta. Nas rodovias aqui da região, não há nenhum relato de acidente grave nas últimas horas. A fiscalização, mesmo na área urbana, atendeu a dois acidentes, incluindo esse de Lourdes, né? O outro já teve o atendimento encerrado. E, falando até aqui da área central da cidade, dá para mencionar um pouco do clima também. Em alguns momentos o sol ameaça aparecer, mas o que predomina mesmo é o céu nublado, Thales.
Obrigado, André Fiedler. As informações do trânsito, e até em certos momentos, né, durante a manhã e agora durante essa hora, mesmo 11h27, nos lugares mais baixos, né, há o predomínio também de névoa, né, de neblina. São várias as rodovias que cortam Caxias do Sul, principalmente em Nova Milano, né, um lugar onde a neblina é uma constante muitas vezes. Muita atenção para os nossos condutores que estão na sintonia da Rádio Gaúcha Serra. 11h27, agora vamos trazer para a Central, ou Centro Empresarial de Flores da Cunha, 30 anos à força da representatividade empresarial. Problemas com o telhado de sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução, são os indicadores econômicos. Finalização desta semana, Ibovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, alta de 0,89%. O dólar comercial cotado na compra a 5,4287 e na venda 5,4293. Já o dólar turismo na compra 5,5165 e na venda 5,6965. Os indicadores econômicos, as últimas informações dos indicadores aqui. No Chamada Geral da Gaúcha Serra. Farroupilha disponibiliza a sala digital do empreendedor, Babiana Munhol.
Farroupilha inaugurou nesta semana a Sala Digital do Empreendedor. É um portal de conteúdo com informações e orientações para os empresários. A plataforma foi construída em parceria com a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Farroupilha e também apoio do SEBRAE. Ela fica disponível no portal da Prefeitura e concentra diversas informações sobre como abrir uma empresa na cidade, mas também fala sobre oportunidades de compras públicas, capacitações, opções de crédito e incentivos municipais, entre outras informações. No site também tem um espaço para as lives da SICS e lembrando ainda que os dados são compilados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.
11:29, após decretar lockdown, São Jorge tem primeira morte de coronavírus confirmada. É isso, Noel Escur?
É isso, Thales. A vítima é um homem de 83 anos que tinha hipertensão e estava na UTI do Hospital Pompeia, aqui em Caxias. Antes mesmo desta confirmação, que aconteceu nesta sexta, a confirmação desta que é a primeira morte por coronavírus em São Jorge, o município já havia decretado lockdown para este fim de semana. Esse decreto está valendo e estipula a proibição de abertura de estabelecimentos e a circulação das pessoas. Começou a valer ontem à noite e segue até às 6 da manhã de segunda-feira, todo o fim de semana, portanto, em lockdown. A única exceção é para farmácias e operadoras de distribuição de gás. Os postos de combustíveis na cidade podem funcionar apenas hoje, tendo que fechar amanhã. A cidade chega agora, Thales, nós tínhamos a informação ontem de 116 casos confirmados e agora subiu para 121. Tem ainda 3 pacientes em UTIs de hospitais da região, já que São Jorge não possui uma instituição hospitalar.
11 horas e 30 minutos. Enquanto isso, 2 escolas da rede municipal de Caxias do Sul passarão por reformas em um investimento de R$ 950 mil, chamada Paralisia Antonello.
As escolas são a Tancredo de Almeida Neves e a Cidade Nova, ambas de ensino fundamental. A ordem de início para as obras foi assinada na tarde desta sexta-feira pelo prefeito de Caxias, Flávio Cassina. Na Cidade Nova serão feitas adequações de acessibilidade e execução do plano de prevenção contra incêndios. Os trabalhos serão realizados pela Construvia Serviços de Reformas Prediais Eireli. O valor é de R$ 600 mil. Já na Tancredo de Almeida Neves, do bairro Belo Horizonte, serão feitas a cobertura da quadra de esportes e a pista de salto, no ambiente em que são realizadas as aulas de educação física e o recreio dos alunos. A obra será executada pela ARG Industrial, também tem um custo de R$ 350 mil. Ambas as empresas têm 5 meses para entregar as obras. Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitura fez a entrega oficial do novo prédio da Escola Arnaldo Balvê, no bairro Santa Lúcia. A obra, que iniciou em agosto do ano passado, custou R$ 1.400.000.
Obrigado, Lizé. 11 horas e 32 minutos. No destaque nacional, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, contabilizou mais focos de queimadas nos primeiros 13 dias de agosto deste ano no Pantanal do que durante o mês inteiro de 2019. É menos da metade do tempo, mas o número absoluto já apresenta uma alta de 53%. Desde o dia 1º deste mês, em 2020, são 2.578 pontos de calor. Em todo o mês de agosto do ano passado, foram 1.684, de acordo com base do INPE. 11 horas e 33 minutos, temperatura em Caxias do Sul, 17 graus, o tempo tempo é encoberto, presença de um céu nublado em toda a região da Serra. Chamada Geral, primeira edição, tem oferecimento de supermercados Andreassa, economia para toda a família. E Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. O intervalo e já já estaremos de volta.
Ser pai é um verdadeiro sonho, mas esse sonho pode ser real. O Conception, Centro de Reprodução Humana, trabalha todos os dias para buscar maneiras de fazer o seu sonho se tornar realidade. Com uma equipe especializada em métodos modernos, o Conception oferece cuidado e segurança para atender você. Rua Os 18 do Forte, 1094, Sala 1, Caxias do Sul. Conception, dedicação para transformar histórias de vida.
O mundo mudou, mas o que não pode mudar é a nossa vontade de sorrir. Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, da Oral Unique Implantes de Caxias, e quero te convidar a mudar de vida, voltar a sorrir e mastigar com tranquilidade. E isso com o carinho e a tecnologia que só a Oral Unique proporciona. Ligue agora no 3027-8800 ou mande um WhatsApp para 99911-8800. Oral Unique, por você sempre melhor.
Encontre na Papel Brás os produtos para manter você e sua empresa bem protegidos. Tapetes sanitizantes, máscaras de proteção facial, álcool gel, produtos de limpeza e desinfecção, sabonete líquido, toalhas de papel e os aparelhos e suportes adequados. Para sua maior comodidade, consulte serviço de entrega. Papel Brás, no Pio Décimo, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090. Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM, tem uma dica muito importante para você. Nesse momento em que sua saúde precisa estar em primeiro lugar, não deixe de fazer os exames preventivos ao câncer. Se descoberto cedo, as chances de cura são bem altas e os tratamentos menos invasivos. Nós acreditamos que a prevenção salva vidas. A APECAM.
Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Já de volta, Chamada Geral, primeira edição, são 11 horas e 36 minutos, sábado, tempo nublado, encoberto em Caxias, 17 graus a temperatura. Aqui Chamada Geral e as principais notícias do momento para você sair de casa, no trabalho, onde quer que esteja, estar muito bem informado. Sempre para supermercados Andreassa, economia para toda a família, e Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Essa instabilidade do tempo que deve permanecer pelo restante do final de semana, mas todas essas informações a gente tem agora com a atualização do Cleocum para Alfa Laboratório para a vida inteira e Oral Unique, por você sempre o melhor. Em Caxias do Sul e Farroupilha, Cleo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta muitas nuvens ao longo do dia hoje, principalmente. O período da manhã já ficou bastante fechado e eu estou esperando que agora, ao longo da tarde, a gente tenha algumas aberturas de sol na metade oeste do estado e também na região da Campanha e do litoral sul. Agora, entre o centro e o leste, a situação para melhorar o tempo está mais difícil. Tem muitas nuvens, a umidade está muito forte, a nebulosidade baixa está, digamos assim, meio que grudada na região, tem que entrar uma quantidade grande de ar mais seco para deslocar essa situação, essa umidade da região. E esta situação deve acontecer somente durante o período da noite agora, entre o sábado e o domingo. Por isso, a expectativa que eu tenho para domingo é com sol entre nuvens. É frio? É, mas é com sol entre nuvens. As temperaturas na serra ficam entre 5 e 7 graus. vão dizer assim, ah, mas não é tão frio assim. É frio, só não é tão frio como todo mundo está podendo comprovar. Vamos ter temperaturas semelhantes depois, durante o período da segunda-feira. Porque tanto no domingo quanto na segunda, a gente não tem previsão de que haja um frio muito forte na área da Serra. O frio mais forte no estado fica lá, na fronteira do Brasil com o Uruguai. E aí pega a fronteira oeste, pega a campanha e algumas áreas do litoral sul, que é onde a gente tem chance até de ter a formação de geada. Nas áreas mais do norte, não. Por causa da nebulosidade, por causa de um pouco de umidade que fica ainda nessa parte mais norte do estado. E na segunda-feira, além de não ter a situação boa para a formação de geada, tem uma situação boa para a formação de cerração. Então, quer dizer, a gente talvez tenha mais cerração, tem um período mais que amanhece mais fechado e frio na segunda-feira, aquele frio com umidade. Depois aparece o sol ao longo do período da manhã e principalmente à tarde. Terça-feira também está frio de manhã, mas terça-feira principalmente o que a gente tem é cerração. Depois a cerração levanta, aparece um pouco de sol, aquece, e terça-feira, no final do dia, volta a chuva ao estado do Rio Grande do Sul. Aí teremos uma chuva entre a terça e a quarta, e a partir de quinta é que tem previsão de um frio um pouco mais forte para a segunda metade da semana que vem em toda a região. Mas isso a gente vai conversar mais durante a semana, tá certo? Abraço a todos, com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigado, Cléo. 11 horas e 39 minutos. Alguns dos destaques do pioneiro.com nesse momento. O primeiro caso de coronavírus é registrado em Pinhal da Serra, município de cerca de 2 mil habitantes, permanecia sem contaminações desde o início da pandemia. Ainda, pandemia modifica a rotina e dinâmica familiar em Caxias do Sul. Com aulas suspensas, filhos precisam mais de atenção, enquanto pais sentem-se sobrecarregados, culpados e confusos diante da nova realidade. Você também confere as principais mudanças do calendário eleitoral deste ano. Mudanças de datas e possíveis adiamentos foram redefinidos em razão da pandemia. Na área da saúde, o UPA Central tem 19 apontamentos para adequações após vistoria feita pelo Serest. Recomendações incluem questões estruturais de organização e preventivas. Ainda, pizzarias de Caxias atravessam crise em alta e com folga para inovação ao diferenciar formas de atender o público e buscar outras fontes de faturamento. Segmento se mantém com mais fôlego do que outros ramos em Caxias, apesar da diminuição da clientela por causa da pandemia. Alguns dos destaques que você acompanha também em pioneiro.com. Agora são 11h40, vamos aos destaques do esporte. É o Juventude que sofreu a virada ontem no Paraná contra o Curitiba pela Série B. Mas os destaques da dupla Caju são de Eduardo Costa. Vai nessa, Eduardo.
E o Juventude conheceu ontem a sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em Curitiba contra o time do Paraná, a equipe alviverde foi derrotada por 3-1 e de virada. Saiu na frente com o gol do Renato Cajá, um belo chute de fora da área, e depois Andrei duas vezes, virou ainda no primeiro tempo, e na segunda etapa Bruno Gomes deu números finais à partida. O Juventude soma 6 pontos em 3 rodadas e na próxima segunda-feira enfrenta o América Mineiro, 8 da noite, no estádio Alfredo Jaconi. A delegação chega hoje a Caxias do Sul, já realiza uma nova testagem para a Covid-19, pensando no jogo contra a equipe do América. Lembrando que o técnico Pintado, o goleiro Marcelo Carné, o volante Gustavo Buchecha e o meia Gabriel Terra, todos foram diagnosticados com Covid-19 e estão fora das próximas rodadas da Série B. Em recuperação, ficarão em isolamento. O Caxias segue a sua preparação, faltando aí praticamente uma semana, 10 dias, para o jogo decisivo do dia 26 contra a equipe do Grêmio. A expectativa é pela realização dos treinamentos. A direção encontra dificuldades para marcar amistoso e, por isso, deverá apenas realizar atividades com o próprio grupo e não terá nenhum jogo teste visando a decisão contra o Grêmio no Campeonato Gaúcho.
Obrigado, Eduardo. 11h42, destaques da dupla Grenal para Papelbras, produtos de proteção sanitária para você e sua empresa. Leonardo Acosta com o Inter e o Rodrigo Oliveira com o Grêmio.
O Inter Josimar Farina, que chegou ainda ontem aqui no Rio de Janeiro. Hoje tem treino à tarde na Gávea, sede do Flamengo. Último trabalho já aqui na capital carioca para o jogo de amanhã contra o Fluminense, que pode até mesmo valer a liderança para o Inter. Por pontos, está empatado com os Atléticos. Dependendo do que acontecer na rodada, o Inter poderia assumir essa liderança isolada, mas não é o discurso nesse momento. Eduardo Cudê, após a vitória sobre o Santos, falou na necessidade de se pensar jogo a jogo e que o importante, é claro, é conquistar os 3 pontos e, de preferência, repetindo uma boa atuação como foi na quinta-feira. Esse é o desafio do Inter amanhã, que poderá ter em campo o mesmo time que venceu o Santos, com Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Fux, Cuesta e Moisés, Lindoso, Edenilson, Bosquilha, Patrick, Thiago Galhardo e Paolo Guerreiro. Ao menos todos esses jogadores estão à disposição e treinam hoje à tarde aqui no Rio. Ah, D'Alessandro não veio, mas tem tendinite no joelho esquerdo. E o Yuri Alberto tem condição legal já, faz parte da delegação, fica no banco de reservas. Pode ser até uma atração, pode fazer a sua estreia, esse novo atacante do Inter, no jogo de amanhã, 6 da tarde, reencontro do Inter com Odair Hellmann, hoje treinando o Fluminense. Josimar.
A volta do meia Jean-Pierre deve ser a principal novidade no time do Grêmio para o jogo de hoje, 19 horas contra o Corinthians. O técnico Renato Portaluppi volta a utilizar força máxima. Jean-Pierre não participou dos últimos jogos por conta de uma questão particular, está concentrado e deve ser titular. O jogo marca o reencontro do Grêmio com o ídolo Luan, hoje no Corinthians. Vitor Ferraz é o único jogador do time considerado ideal que não será titular. Segue Orejuela. O time provável do Grêmio tem Vanderlei, Orejuela, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortez, Matheus Henrique e Maicon, Alisson, Jean-Pierre e PP, na frente Diego Souza. O Grêmio segue insistindo pelas contratações do lateral esquerdo Diogo Barbosa do Palmeiras e do atacante Everton do São Paulo e ainda busca um centroavante. Com o Grêmio, Rodrigo Oliveira.
Essas as informações da dupla Grenal e também Caju, 11h44, daqui a pouquinho o sinal marcando 15 minutos, faltando para o meio-dia deste sábado, de tempo encoberto, 17 graus em Caxias do Sul. Construção de passarela no acesso ao bairro Planalto, em Caxias, é autorizada. André Fiedler.
É uma obra bastante aguardada, Thales, aqui da cidade, né? E principalmente dos moradores da região e quem utiliza, quem precisa se deslocar até o bairro Planalto, e que agora finalmente teve a ordem de início assinada nesta sexta-feira. Isso significa que a empresa contratada para essa obra está autorizada a mobilizar as equipes e o maquinário para começar o trabalho lá no local. Esse trecho hoje é um dos mais complicados do trânsito em horários de pico, porque tem um alto fluxo de veículos, também a área de espera dos veículos que vão entrar no bairro ali junto ao canteiro central da rodovia é muito curta, então muitas vezes eles precisam esperar sobre a pista, e para o pedestre que precisa cruzar a rodovia, é realmente uma situação muito complicada. Isso tudo porque também esse acesso fica em um ponto de curva, né, onde a BR-116 faz uma curva. Bom, essa passarela então deve facilitar bastante a travessia dos pedestres. Vai ficar a 7 metros de altura sobre a pista. Vai ter 3 metros de largura e 2,5 metros de largura interna. Como ali naquele terreno tem um desnível, o lado do bairro Cristo Redentor vai ter uma rampa de acesso com uma escada também que vai ter 4 lances. Mas o trânsito, a configuração do trânsito na BR-116 também vai ser modificada. Essa remodelação prevê, por exemplo, a extensão para 150 metros dessa faixa de espera da rodovia para quem segue no sentido Anahec-Galópolis e tenta entrar no bairro Planalto. Dessa forma, os motoristas vão precisar acessar uma nova alça de retorno que vai ficar um pouco mais à frente, né? Vai ser estendida a área de espera para se fazer esse retorno. Já quem sai do bairro Planalto e acessa a rua Pedro Benjamin Stalivieri, que leva em direção ao bairro Cristo Redentor, vai poder cruzar diretamente sobre as pistas da rodovia. Hoje é preciso fazer por meio de um refúgio no canteiro central. Com essa modificação, vai ter ali uma sinaleira nesse cruzamento na BR-116. Essas obras vão custar R$6 milhões, vão ser pagas com recurso do Programa de Desenvolvimento da Infraestrutura, né, com um empréstimo realizado pelo município junto à Corporação Andina de Fomento, e a expectativa é de que elas sejam concluídas em um ano. Então já fica o alerta aqui, quem for circular por essa região da cidade nos próximos dias já pode encontrar ali alguma mobilização, alguma movimentação de máquinas por conta dessa obra, Thales.
Obrigado, André. 11h47, uma informação, critério nacional também, destaque nacional. O governo federal avalia propor no âmbito da reforma tributária a criação de um imposto verde sobre a emissão de carbono, informou Vanessa Canado, assessora especial do Ministério da Economia. Os chamados impostos verdes ou ambientais são destinados a diminuir as emissões de carbono na atmosfera, com o objetivo de tentar frear o aquecimento global e também podem ajudar na redução do desmatamento por meio da destinação de parte da arrecadação para fundos com esse propósito. Se o imposto verde for criado, outros seriam reduzidos dentro da estratégia do governo de manter a carga tributária total estável. Entre os produtos tributados por outros países com esse tipo de imposto estão combustíveis como gasolina, diesel, gás natural, carvão, produção de eletricidade ou combustíveis fósseis, cuja combustão provoca a emissão de carbono. Também são taxados veículos, automóveis e caminhões, por exemplo, e fábricas poluidoras, entre outros. 11h48, tempo nublado encoberto em Caxias do Sul, chamada geral primeira edição. Para supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. O intervalo, depois, o último bloco do Chamada Geral deste sábado, hoje dia 15 de agosto de 2020. Já já estaremos de volta.
Ofertas imperdíveis é nas farmácias São João. Olha só, fralda Pampers Comfort Sec Bag Super. Leve 3 por R$ 49,90 cada. Ninho Fases 800 gramas. Leve 3 latas por R$ 24,99 cada. Fralda Hugs Tripla Proteção R$ 34,90 cada. E toalhas umedecidas Snow Baby. Leve 3 por R$ 8,33 cada. Acesse saojoãofarmacias.com.br e aproveite. Farmácias São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão.
Super Andreassa apresenta Amor que Une. Ainda lembro dos teus olhos sobre mim pela primeira vez. São como uma estrela que me acalma e orienta até hoje. Você sempre está comigo, nos momentos difíceis e também nos mais alegres. Essa luz infinita dos teus olhos vem direto do coração. Supermercados Andreassa. Feliz Dia dos Pais.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
O gás acaba sempre quando a gente mais precisa, não é mesmo? Para lhe ajudar, a Libergás está sempre à disposição de domingo a domingo, das 8 da manhã até as 8 da noite. Não deixe para depois o momento inesquecível que você pode viver agora. Entre em contato pelo 3227-2263 ou pelos meios digitais. Libergás, energia sempre presente.
A receita de hoje é uma feijoada bem diferente, a feijoada da Liga. E você não precisa sair de casa e muito menos ir para a cozinha. Baixe o app Unimix e procure feijoada. No dia 16 de agosto, a feijoada completa vai chegar aí, ó, na sua porta. Feijoada Amigos da Liga, edição Delivery. conectados em casa por uma boa causa.
Feijoada Amigos da Liga, edição delivery. Conectados em casa por uma boa causa. Realização, Pioneiro e Liga Feminina de Combate ao Câncer. Apoio, Imperador dos Imóveis, Soberania em Bons Negócios, Clínica Harmonia, Estética Facial e Transplante Capilar Fuê, com Jesus, Forte e Gostoso, seu bom café de todos os dias.
Onze horas e 52 minutos, tempo encoberto em Caxias, 17 graus, esse é o Chamada Geral, primeira edição, as principais notícias de hoje, né, pela Gaúcha Serra, com destaque para Caxias do Sul e as cidades que integram a Serra Gaúcha. Muito obrigado pela sua parceria sempre em estar de ouvido ligado sempre na Gaúcha Serra, no 102,7. É importante também a sua participação sempre durante todos os programas, seja no Gaúcha Hoje, pela manhã, no, através já do início às 6h30 da manhã até às 8 horas. Tem os noticiários de hora em hora, um NHC, enfim, e no Chamada Geral, a sua participação sempre pelo WhatsApp da Gaúcha Serra. Vamos atualizar as nossas informações que chegam agora com Roger Rufato, redação integrada, pioneiro.com, RBS TV Caxias. Estudantes do CETEC criam soluções tecnológicas para problemas que surgem a partir do isolamento social. Roger.
Um aplicativo de doações que aproxima voluntários de instituições que precisam de ajuda. É uma das ferramentas desenvolvidas por alunos do terceiro ano do ensino técnico em informática do CETEC. Eles foram incentivados a pensar em problemas que surgem a partir do isolamento social e propor soluções para eles. Um dos grupos também criou um jogo virtual para crianças. Através de um personagem muito simpático, elas aprendem sobre a importância das medidas de prevenção ao novo coronavírus. E como os estudantes também tiveram que se adaptar a esse novo normal a partir de aulas à distância, também desenvolveram um gerenciador de tarefas. A ideia é que ele ajude os estudantes da escola a organizar melhor o dia a dia e não perder os prazos para a entrega dos trabalhos. Os aplicativos estão em fase de teste, mas já mostram que para tudo existe sim uma solução, até para aquilo que é tão novo quanto o nosso dia a dia.
Obrigado, Roger. 11h54. Os últimos dias trouxeram um pouco de alívio aos gaúchos no combate à pandemia de coronavírus. É o que diz reportagem do Zero Hora desse sábado. Depois de um longo período de crescimento acelerado no número de pacientes graves e de óbitos, a Covid-19 deu indícios preliminares de uma possível estabilização nesta semana no Rio Grande do Sul. A média de novas mortes, calculada para os 7 dias anteriores, caiu 14% nesta sexta-feira, em comparação com o período anterior, e confirmou uma tendência de desaceleração iniciada na terça-feira. Especialistas alertam na reportagem que o prazo de análise ainda é curto para retirar conclusões e de que o estado estaria passando pelo pico da doença. Também será preciso acompanhar o eventual impacto de recentes flexibilizações nas regras de isolamento social sobre o grau de contágio para verificar em que direção apontará a curva epidemiológica. Por enquanto, depois de semanas de crescimento na média móvel de óbitos, de mortes, assim chamada porque leva sempre leva em consideração os dias anteriores, de segunda para terça-feira esse número recuou de 57 para 53 e desde então segue em declínio. Nesta sexta-feira chegou a 49,8. 11h55, vamos a mais informações do trânsito aqui no Chamada Geral, primeira edição, com destaque para André Fiedler.
Thales, reforçando mais uma vez que tem um trânsito bastante movimentado no início da Sinimbu, ali na região do bairro São Pelegrino, que é muito tradicional nesse horário, né, nos fins da manhã de sábado. A rua 18 do Forte, nessa região da cidade, também já tem uma intensificação do fluxo nos últimos minutos, mas na os 18 do Forte, o trânsito flui normalmente, não tem nenhum impacto na fluidez do trânsito. A rua Teixeira Mendes também esteve em obras, com o trânsito parcialmente bloqueado nos últimos dias. Neste sábado, segundo a fiscalização de trânsito, não tem nenhuma obra ocorrendo, então quem precisa circular por lá não vai encontrar problemas, a Teixeira Mendes é a via que passa ao lado do Parque Cinquentenário. Ali na região faz um entroncamento também com a Avenida Júlio de Castilhos. A rua Tronca segue bloqueada no cruzamento com a Marechal Floriano, mas o trânsito é bastante tranquilo nesse momento nessa região da cidade. E aproveitando, Thales, para fazer uma atualização de uma informação que trouxemos no início do programa a respeito da BR-285. Né? A bancada gaúcha tinha prometido destinar R$1,5 milhão de reais na semana passada e agora chega a informação de que serão remanejados R$8,160 milhões para a retomada dessa obra. Uma boa notícia e dá uma garantia maior de que essa obra possa ser retomada finalmente.
Ok, obrigado, André Fiedler. Com ele vamos finalizando mais uma edição do Chamada Geral, primeira edição deste sábado, desejando a você um bom final de semana, apesar de tudo, proteção, máscara contra o coronavírus. A técnica foi de Adão Oliveira. Obrigado a você, ouvinte. Deixamos para supermercados Andreassi e Conception, Centro de Reprodução Humana. Tchau!
Chamada Geral, primeira edição. A reportagem da Gaúcha em ação. Parceria Supermercados Andreassa e Conception, Centro de Reprodução Humana.